são submetidos a exames prévios de saúde e robustez física, mas também que trabalham, eles e os seus colegas, sob condições de higiene, saúde e segurança em padrões dignos. É igualmente exigível que sejam contratados mediante salários que garantam condições de vida dignas e de forma segura quanto à natureza e à duração do vínculo contratual e que não sejam mais um contingente para juntar ao imenso exército de mão de obra precária, mal paga e em risco de trabalhar ainda muito mais anos do que os seus pais, como este governo pretende impor-lhes, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a educação é o alicerce do nosso futuro. Proteger os direitos das crianças e jovens à escolaridade é fundamental. Hoje debatemos a necessidade de alinhar o Código do Trabalho com a evolução legislativa da escolaridade obrigatória. Começo por saudar o Bloco de Esquerda pelo agendamento desta iniciativa. Acompanhamos esta proposta e queremos trabalhá-la na especialidade, porque acreditamos que é essencial salvaguardar o percurso escolar dos jovens, como estipulado no artigo 64 da Constituição da República, que proíbe o trabalho de menores em idade escolar. O trabalho infantil não só compromete o desenvolvimento das crianças, como perpetua ciclos de pobreza e exclusão social. O trabalho só deve ser possível em casos específicos e devidamente regulamentados, sem prejudicar a educação e salvaguardando a saúde dos menores. A evolução da escolaridade obrigatória é uma das grandes conquistas da democracia. Em 1964 eram 6 anos de escolaridade obrigatória até aos 14 anos de idade. Atualmente são 12 anos letivos ou a frequência até à maioridade, uma alteração legislativa de 2009. Este progresso permitiu que mais crianças e jovens frequentassem a escola, promovendo a integração social e reduzindo o trabalho infantil. Nos anos 80 do século passado, o alargamento da escolaridade obrigatória revelou-se eficaz no combate ao trabalho infantil. Posteriormente, programas como o Rendimento Social de Inserção ajudaram a garantir que as famílias não dependessem do trabalho dos filhos para completar os seus rendimentos. Outra conquista do Estado Social, que a esquerda defende, porque defendemos viver com dignidade. Estas são algumas das medidas que contribuíram para prevenir o abandono escolar e criar oportunidades para as novas gerações. Apesar dos progressos alcançados, há trabalho por fazer. Para podermos adaptar as políticas públicas às necessidades atuais, é urgente compreender a realidade no território nacional. Por isso, acompanhamos o projeto de resolução do PAN, que recomenda a realização de um estudo sobre o trabalho infantil e a implementação de medidas neste âmbito. Como sociedade democrática, devemos continuar o caminho de possibilitar a cada criança um desenvolvimento pleno, com ensino, saúde e sem pressões indevidas para trabalhar antes de completar a escolaridade obrigatória, porque o direito à educação é mesmo para todas as crianças. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, novamente, e apenas para terminar e em jeito de conclusão, podemos verificar aqui facilmente que não existe qualquer tipo de consenso desta Câmara. Não só não existe consenso, como também ficaram aqui muitas dúvidas por esclarecer. Em primeiro lugar, porque é que o Bloco de Esquerda se lembra, neste momento, de vir trazer este tema, quando as alterações legislativas, aquelas que são preconizadas pelo próprio Bloco de Esquerda, muitas delas relativamente, por exemplo, à escolaridade obrigatória, é desde 2012, altura em que o próprio Bloco de Esquerda podia facilmente ter apresentado esse projeto de lei através da famosa geringonça, conseguindo essa aprovação, se assim fosse. Por outro lado, deve-se lutar aqui pela emancipação, conforme se disse, pela emancipação dos jovens e por uma progressão daquilo que se pensa que é a juventude, em termos da sua emancipação. E, em vez disso, está-se a fazer aquilo que também já aqui foi dito, a sua infantilização. Portanto, neste momento temos de lutar por aquilo que verdadeiramente é importante, que é lutar por esta juventude, e o Governo vai fazer aquilo que se propôs. Continuamos empenhados em cumprir o nosso programa, que, como sabem, prioriza a juventude e o tem feito em todas as áreas da sua atuação. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sofia Canha, do Partido Socialista. Sr. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O PAN vem propor um estudo sobre o trabalho infantil. De facto, durante décadas, Portugal viveu o flagelo do trabalho infantil em grande escala e foi apontado internacionalmente como exemplo de más práticas nesta matéria. Era um fenómeno com raízes culturais profundas, tolerado socialmente, e que era regressivo, associado às profundas desigualdades, aos baixos salários, aos rendimentos, ao nível da subsistência, ao abandono escolar muito precoce e à reprodução de situações de pobreza material, baixas qualificações e distância face à escola. Os empregadores recorriam à mão de obra infantil. As famílias mais pobres recorriam a essa fonte de rendimentos. Os poderes públicos tinham ainda poucos instrumentos e políticas para fazer cumprir leis perante a complacência de largos setores da sociedade. E não foi assim há tanto tempo, ainda na viragem do século. Esta era uma questão presente na agenda social e das políticas públicas. Mas Portugal fez um esforço grande para erradicar este fenómeno, em particular nas áreas económicas, sociais e do Estado Social, e fez progressos decisivos num combate sem tréguas e sem cedências. Portugal está enquadrado pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e foi subscrevendo todos os instrumentos internacionais, como convenções da Organização Internacional do Trabalho. Em 1998, com António Guterres, foi criado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que só veio a ser formalmente extinto em 2009, já numa fase de recuo absoluto deste fenómeno da sociedade portuguesa. E nos últimos 15 anos, a nossa realidade continua a mudar para melhor. Hoje, a escolaridade mínima é de 12 anos. Temos níveis de abandono escolar residuais em linha com países europeus e metade dos jovens seguem para o ensino superior. Hoje, seria condenado socialmente denunciado qualquer serviço prestado por jovens abaixo dos 16 anos. Hoje, as denúncias de situações de trabalho infantil são residuais, como confirmam os dados da ACT. Hoje, até temos um fenómeno inverso com jovens adultos que não estudam nem trabalham. Que este fenómeno é muito preocupante à escala mundial, certo? Mas nesse plano, cabe às organizações internacionais intervirem ao nosso país, através da ACT e de outras instituições, manter-se vigilante para que não haja retrocessos civilizacionais. Não obstante, acompanhamos a preocupação do PAN no âmbito global.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Canha. Tenho agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Manuela Tender Ferreira. Sra. Deputada, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, discutimos hoje duas iniciativas que se prendem com o regime jurídico do trabalho de menores e com o trabalho infantil. O Chega reconhece a importância de um estudo rigoroso e atualizado sobre o trabalho infantil em Portugal para que se concebam as medidas necessárias à sua erradicação, identificando e apoiando famílias economicamente vulneráveis, de modo a reduzir a sua dependência do trabalho infantil e a proteger a infância. Consideramos que é importante conhecer a realidade para agir sobre ela. O trabalho infantil condiciona a infância e o desenvolvimento das crianças, conduzindo frequentemente ao insucesso ou abandono escolar precoce e à falta de qualificações, o que perpetua os ciclos de pobreza em que estas crianças normalmente se integram. O Grupo Parlamentar do Chega considera fundamental a promoção de políticas nacionais e regionais de combate à pobreza e ao recurso do trabalho infantil, bem como a atuação das entidades com funções inspectivas. A outra iniciativa em debate é um projeto de lei que propõe uma alteração ao Código do Trabalho e estabelece a idade mínima para prestar trabalho coincidente com o termo da escolaridade obrigatória. Ora, nada obsta a que, desde por opção pessoal e com assentimento dos progenitores ou representantes legais, Um jovem inicia o contacto com o mercado de trabalho a partir dos 16 anos, como prevê o Código do Trabalho em vigor, com o devido enquadramento jurídico e salvaguarda da saúde, desenvolvimento e segurança dos jovens, assim como com a necessária compatibilização com a frequência da escola. O regime jurídico vigente é, pois, garantístico nesta situação. E diga-se, além da idade, o projeto do Bloco de Esquerda nada acrescenta na proteção do menor. O direito comparado mostra, aliás, como a situação de Portugal se assemelha à realidade dos países vizinhos, como França e Espanha, que estabelecem igualmente os 16 anos como idade mínima para integrar o trabalho. O importante é garantir que a admissão do menor ao trabalho, a partir dos 16 anos, resulta de uma opção e não de uma necessidade. O Chega valoriza a formação e qualificação, mas valoriza igualmente o trabalho. Não aceita é que seja a pobreza a empurrar os jovens para a integração precoce no mercado de trabalho. E por isso é tão importante o combate à pobreza e a garantia da igualdade de oportunidades dos jovens sem cercear a sua liberdade e a liberdade das famílias, disse.
Muito obrigado, senhora deputada Manuela Tender. Para o encerramento, não havendo mais inscrições para intervenções, vejo que não há. Para encerramento, é a palavra do senhor deputado José Soares. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Tenho sinceramente a convicção que mais tarde do que cedo esta alteração vai ser feita ao Código de Trabalho. Porque os argumentos que eu vi aqui, muitos dos argumentos que eu vi, são argumentos que já foram utilizados noutras circunstâncias, quando se aumentou a idade da escolaridade, quando se fizeram as alterações ao Código de Trabalho para justamente impedir que os menores pudessem trabalhar. A apologia do trabalho de menores que foi feita em alguns argumentos creio que é contrariada pelo comando constitucional. E falar-se da instabilidade no mercado que seria introduzida por fazer com que o Código de Trabalho esteja em coerência com o comando constitucional que diz, e cito, é a Constituição da República Portuguesa que diz, e cito, é proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar. E o que nós temos que fazer é afirmar este princípio geral. E depois, com certeza, há exceções que são as que já estão no Código e que nós mantemos neste projeto de lei. Falou-se aqui, o Sr. Deputado do PSD falou dos jovens que não estudam. Pois, se não estudam, nós precisamos é ter um sistema escolar que faça com que os jovens que estejam em idade da escolaridade obrigatória, com que estudem. Precisamos ter escolas capazes de os incluir, escolas de segunda oportunidade. Agora, o abandono escolar não se combate enviando os jovens para o mundo do trabalho, porque o princípio geral tem que ser que o trabalho assalariado é um trabalho, o tempo do trabalho assalariado é um tempo que acontece depois da escolaridade obrigatória. E o tempo do trabalho escolar não é um tempo que deva acontecer em simultâneo com o trabalho assalariado. Este é o princípio geral que nós temos que afirmar, porque é ele que nos é imposto pela Constituição. E depois são as exceções que já estão na lei. E eu creio que mais tarde ou mais cedo, sinceramente, o Código de Trabalho vai ter que ser compatibilizado com a nossa Constituição. Se não for desta vez, senhores e senhores deputados, é uma tarefa que fica, porque este Parlamento está a ter que o fazer.
Muito obrigado, senhor deputado José Soeiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para os anúncios usuais. Tenham paciência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas já admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Proposta de resolução número 2 do Governo, projetos de lei número 468 e 475 do Bloco de Esquerda, projetos de lei número 470, 476, 480, 481, 483 e 491 do Chega, projetos de lei números 471, 472, 473, 474 e 485, Pessoas, Animais e Natureza, projetos de lei números 477, 478 e 479 do IVRE, projeto de lei número 472 do CDS-PP, projetos de lei números 484 e 486 do Partido Socialista, projetos de resolução número 592, 595, 615, 616, 626 e 627 do Chega, projetos de resolução número 593, 603, 604, 605, 606 e 607 do IVA, projeto de solução número 596, 597, 598, 599, 600, 601 e 617 do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, projeto de solução número 602, 612 e 613 do